Então, bom dia aos nossos ouvintes, o abraço do costume, mas a saudação matinal da Rádio Regional do Centro e a mim próprio, com os votos de um bom dia e de um bom resto de semana. Hoje estamos aqui a falar de Viseu, vamos falar de Viseu. Falámos na semana passada, ou há duas semanas, de Aveiro, aqui com o Dr. Ribal Esteves. Estivemos aqui a passar em revista alguns assuntos de Aveiro, calminhos, a falar na praia, da sardinha que vinha aí e veio. Hoje vamos falar de Viseu. E aproveito para dizer duas coisas, que é exatamente este. A preocupação editorial da Rádio Regional do Centro e toda a nossa estrutura para olharmos para a região como um todo, e não, digamos, como vasos separados. Nós somos uma região, é uma marca do país, não é só o Norte, não é só o Sul, não é só Lisboa, não é só Porto, é também o centro do país, com cidades com esta dignidade de Viseu, a dignidade de Coimbra, a dignidade de Aveiro, a dignidade da Guarda, e é por isso. E também para falarmos de outras coisas, por exemplo, esta entrevista, que ainda não começou, que eu vou fazer, e já digo com quem, está-me a agradar sobremaneira, porque tem logo na minha frente duas belíssimas garrafas de vinhos da Quinta dos Panassais. É que normalmente só me põem água à frente, e hoje também puseram, mas não tenciono ser muito consumista, tanto isto tenho aqui, que é vinho da Quinta dos Panassais, Viseu, mas o meu entrevistado já lá vai explicar-nos isso. Acho que começamos por isso. O meu entrevistado, o Dr. Luís Caetano, já aqui esteve. Dr. Luís Caetano, que é um homem de Viseu, mais ativo, eu não sei o que é que dá aos homens, a gente passa aos 50, depois começa a ficar muito ativo. Deve ser a despedida, não? Mas sinto que você está muito ativo, não está? Bom dia, Dr. Luís Caetano.
Bom dia, Dr. Lino. Bom dia.
Não leva mal a estar a brincar com
rádio. Nada,
mas
com
eu tenho que criar
gosto,
aqui um bom ambiente, porque Viseu, claro, e você claro. Está-se a meter em uma alhada, né? A gente já lá vai. Já lá vai, por isso é que eu começo com o vinho, que é para acalmar com estas coisas.
Exatamente.
Para acalmar com estas coisitas. Ontem estive em Viseu. Viseu tomou lá umas decisões polémicas, pelos vistos,
sim.
Mas antes de mais, e antes de estarmos a falar nas consequências, é bom de que este ligeiro desnorte em que nos sentimos todos um pouco, e Viseu um bocado, tem a ver com a morte intempestiva, escusada e evitada do Dr. Almeida Henriques, um presidente da Câmara que a pandemia levou de uma forma muito inesperada e que era um dos grandes presidentes deste país, e que, vocês nisso têm razão, conferiu a Viseu um estilo muito próprio, e Viseu estava a ser e vai continuar a ser, seguramente, uma cidade,
é verdade,
modelo, uma cidade
estava
simpática.
Estava a mudar a agulha. Estava a mudar a agulha.
Lá iremos falar sobre isso.
Mas, doutor Lino, deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Eu acho que é a obrigação de todos os cidadãos, independentemente da idade, de deixarem o mundo melhor do que aquilo que o encontraram. E eu, se deixar um bocadinho, já não acredito que seja muito, com a idade que tenho, mas eu, se deixar o mundo um bocadinho melhor,
temos essa obrigação. O doutor, aqui, para que o nosso ouvinte nos acompanhe, trabalhou uns anos aqui na Comissão de Coordenação da Região.
Sim, nove anos.
É um homem ligado às contabilidades. Os
exatamente.
Homens das contabilidades normalmente são muito chatos. são muito... Querem a números.
Quem deve tem a ver, não é? Quem deve tem a ver.
Pois é, é o mal. Quem deve
tem a ver.
E quem deve gosta de continuar a dever, não é? Não gosta de ver. Obrigado, Sr. Dr. por ter vindo.
Nada, o prazer é meu. Muito obrigado, eu.
E aos ouvintes, arredondo desta conversa, porque eu nunca faço entrevistas, eu tenho conversas com as pessoas que estão ligadas, digamos, aos diversos acontecimentos espalhados pela região, porque em Viseu surgiu, há uns meses, um movimento independente, um movimento cívico, que visava, tinha determinados objetivos, e que eu apresento até aqui, se eu conseguir ler aqui a carta editorial desse mesmo movimento, que
carta
se chama
Viseu
Ágora.
Viseu Ágora. Viseu
Ágora.
Expressão latina.
Eu leio aqui uma parte, se o senhor me dá licença, dessa
força.
Ágora, porque para recordar aos ouvintes, Ágora é uma palavra grega que vem do sítio, local de reuniões, onde o povo e as pessoas se juntavam para discutir o coletivo, para analisar. Vem um pouco daí. Diz esta carta de princípios assim: agora, Quando ao olhar para a cidade de Viseu reconhecemos uma face mais humanista, plural e oxigenada, criativa e inovadora, aberta à região, ao país e a novas sensibilidades e tendências, devemos pensar no percurso que a cidade começou nos últimos anos e na sua evolução. Viseu tomou o rumo de uma cidade implicada. O projeto liderado por António Almeida Henriques, dele falávamos há pouco, foi, desde o princípio e muitas vezes, esperançoso. E o desenvolvimento que provocou em domínios como a cultura, o património material e imaterial, erudito e popular, a inclusão social, a democracia participativa. Chamo aqui a atenção para a democracia participativa, que é um conceito que se invoca muito, que se pratica pouco, mas que me dá a ideia que está a renascer em Portugal esta ideia. E este movimento, bom ou mau, esquerda, direita, preto ou branco, é a democracia participativa. São os cidadãos, exatamente, correto, a querer participar. O que eu acho que é ótimo, oportuno, e reforço o sentido de democracia, porque a democracia representativa, como muitos a querem só agora, é manifestamente insuficiente, e sobretudo quando ela é entregue a muita gente que anda aqui a ver é, digamos, onde é que está a mesa. Mas deixamos isso. Bom, este era só para dizer que...
Não, o doutor Lino, deixa-me só dar nota, é que foi o doutor Almeida Henriques, que como Presidente da Câmara e este Executivo, que introduziu o orçamento participativo,
certo,
nas políticas municipais. Até lá,
em Viseu, porque
em Viseu,
houve
exato, assim,
lados,
noutros sim, sítios. Sim. Mas até lá, Viseu não teve, nunca tinha tido.
Claramente, Almeida Henriques foi um bom Presidente de Câmara. Vamos lá falar de Almeida Henriques um bocado, não tanto para prestar homenagem, mas para ser justo ao recordar a sua memória.
Eu tenho que vergar a mola e reconhecer que o Dr. Almeida Henriques tocou-me como cidadão na minha urbe, e tocou-me com as políticas, com o Viseu Primeiro, e todo o ambiente que ele criou à volta do Viseu Primeiro e de todos os apoios que foi criando.
Dizia-me ontem uma pessoa em Viseu, que estive lá ontem, não estive convosco, mas Viseu já é tão grande que eu já tenho que deixar o carro lá em cima, quem vai para Mangualde, e depois venho para baixo. Olha como saiu agora da boca sem querer, ali para Mangualde, depois eu venho para baixo. Também é capaz de vir mais alguém.
Vem, mais gente, mas lá iremos. Também é rápido, são 12 quilómetros ou 14
quilómetros. Também volta depois para casa, é rápido, ainda volta no mesmo dia, é isso?
Exatamente, dá para ir e vir da parte da manhã.
Ainda vem na parte da manhã e já vai almoçar a casa. Está tudo bem. Mas este, portanto, vocês queriam, o Almeida Henriques fez isto tudo, e diria-me esse homem com quem estava ontem a Viseu, Almeida Henriques empolgou o Viseu, eu gostei do termo, empolgou.
Sim, sim, muito bem.
Empolgou
o
Viseu.
Também
me empolgou a mim neste sentido, porque eu acho que um autarca é exatamente isso, é o que faz, é o que concebe, é o que cria e é o que pensa ao futuro, antecipa ao futuro, empolgando as suas gentes.
Claro.
Cá está. É como o treinador no futebol. Até o Ruben Amorim empolgou meio dúzia de miúdos para ganhar o campeonato e ele sacou... Não é? Há de haver muito melhor do que eles, mas ele empolgou-os.
Correto,
é que o empolgar acrescenta valor, acrescenta determinação, acrescenta força.
E motiva. Motiva, quer dizer,
isso
faz
mesmo.
Com que nós...
Vocês criaram há 2 ou 3 meses, e vamos lá agora mais a sério, um movimento cívico, que é o Ágora. Pronto. Vocês fizeram isto, depois de ler a Carta de Princípios, fiquei com esta ideia. Vocês fizeram isto para apoiar, perdido o Dr. Almeida Henriques.
Correto.
Havia que encontrar para Viseu, digamos, rumo. Morrido intempestivamente, sem ninguém contar, sem o próprio partido, o PRD dele contar,
sim,
sem que ninguém ter arranjado substitutos, porque ele se iria recandidatar, como todos nós sabemos, e ele nunca o escondeu, vocês ficaram órfãos ali durante uma altura. Houve ali umas semanas em que Viseu ficou órfão. E, se bem deduzo, vocês formaram um movimento independente para intervir na cidade, apoiando alguém para a Câmara.
Sim, chamando a atenção o Dr. Jorge Sobrado da responsabilidade...
Jorge Sobrado já era vereador do Dr. Almeida Henriques,
sim,
a tempo inteiro, até há 3 meses.
Começou como adjunto primeiro, no primeiro mandato do Dr. Almeida Henriques ele foi apenas adjunto, e no segundo mandato do Dr. Almeida Henriques, que terminaria agora, ele foi vereador do património, do turismo, cultura, com uma responsabilidade também acrescida na área da comunicação. e chamando a atenção do Dr. Jorge Prado para que o caminho que estava feito
mas
e que o Dr. Américos fez...
Porque ele começa aqui a minha primeira dúvida que eu colocava. Se é um movimento independente e um movimento cívico, o vosso é cívico, mas independente. Posso suscitar aqui algumas dúvidas. Porque se, digamos, está indexado a uma personalidade... Excluía-se tanto.
Porque foi o protagonista, o Dr. Jorge Sobrado foi efetivamente um verdadeiro protagonista nesta mudança de agulha, neste reposicionamento que Viseu teve, obviamente, com o Beneplácido e com a cumplicidade do Dr. Almeida Henriques, que era o homem que efetivamente sonhava.
E com o apoio, sabe?
Mas depois é preciso ter pessoas que depois ponham no terreno as ideias e os sonhos. E fez-nos sonhar e pôs esse, a programação cultural,
empolgou,
por exemplo,
Viseu também.
Foi toda organizada pelo Dr. Jorge Sobrado e, portanto, todos os agentes que estão aqui nesta carta de Viseu Ágora, agentes, atores, cidadãos como eu, todos nós sentimos este apelo, este empolgar, este motivar, de uma programação que deu exemplos ao país de como se podem fazer as coisas bem feitas.
Índices de qualidade de vida cresceram em Viseu nos últimos anos.
Cresceram e tivemos 300 mil dormidas, quer dizer, esta programação cultural promoveu economia. Eu trouxe estas duas garrafinhas da Quinta dos Penaçais.
Trouxe, mas não leva. Continuo, mas trouxe, mas não leva.
Com todo o gosto. Precisamente para explicar que os nossos produtores do Conselho de Viseu de vinhos aproveitaram e bem... A economia gerada por todas estas atividades do Cubo Mágico, do Festival Tinto no Branco, etc., todas estas promoções foram aproveitadas pela Broa de Vilmoinhos, pelos Estanhos de Quintela, de Budiosa, quer dizer, toda a gente aproveitou estes acontecimentos e 300 mil pessoas, e os eventos tinham 30 mil, 40 mil participações, portanto não eram eventos pequenos, não é? E toda a gente aproveitou para empolgar, para promover os vinhos. Foi importantíssimo. Eu não conheço nenhum produtor engarrafador de vinhos do Conselho de Viseu que não esteja satisfeito porque vendeu nestes eventos, promoveu o seu produto, levou o seu produto mais longe. E tudo isto faz economia, faz território, faz gentes.
E faz país.
Faz ânimo, faz país. E se são boas práticas, que são políticas que têm ação e têm resultados, nós, cidadãos, temos a obrigação de condicionar o poder político a continuar aquilo que são as boas práticas.
Certo. Mas diga uma coisa, portanto, vocês, que, no fundo, quiseram abrir caminho e empolgar e, digamos, estimular... o Dr. Jorge Sobrado, para ele continuar este trabalho que tinha iniciado no mandato que ainda decorre.
Correto.
Mas o Jorge Sobrado, houve ali qualquer coisa que o levou, ele era vereador o tempo inteiro, com o Dr. Almeida Henriques, e há 2 ou 3 meses ele foi para a Comissão de Coordenação da Região Norte e passou, mantém-se como vereador, mas não como vereador a tempo inteiro.
Correto.
Eu fiquei com a ideia, pelos vistos errado, de que ele foi chateado convosco. Este convosco é,
claro.
É com o resto,
claro,
do mundo, não sei com quem, mas que, porque senão teria continuado para...
Mas, Dr. Lino, nós não podemos perder um ativo, Viseu não pode perder um ativo como o Dr. Jorge Sobrado. E, portanto, eu quero crer e estou muito convencido de que ele vai ter a disponibilidade para... continuar a trabalhar em prol do Conselho.
Então, vocês querem-me convencer a que ele volte para
não, ele tem
todo.
Que voltar. Ele, quer dizer, se...
Ah, nem dá escolha, tem que voltar, não é?
E, portanto,
ele que esteja à vontade para decidir desde que venha, não é?
Porque é um homem de visão, é um homem de ação, é um homem de concretizações, e Viseu precisa cada vez mais de ter gente que, efetivamente...
Portanto, e este movimento dá a cara, é isto, é para lutar para que o Jorge Sobrado...
Para ele sentir,
continuo, apoio,
para ele sentir que, efetivamente, há pessoas na
tem
cidade...
Tem muita força ao movimento, oh, Dr. Luís Caetano.
Nós, neste momento, já temos quase 100 subscritores.
Que é muito recente, não é?
Muito,
é muito
recente. Portanto, estamos a subscrever em lotes de 21, já vamos no quarto lote. está para sair um próximo lote, e tem sido engraçado e muito bonito de ver pessoas que até se calhar como cidadãos estavam um bocadinho
amorfos, não é?
Amorfos,
distantes.
E identificam-se com o projeto.
Isto é um movimento cívico interessante, porque não é assim normalmente que eles costumam começar.
Não,
porque
pois,
vocês não querem ser partido político nenhum.
Não, nenhum, absolutamente. Nós só queremos chamar a atenção para o trabalho que foi feito e para a necessidade de continuarmos.
Portanto,
esse
é um movimento de cidadãos a dizer: nós estávamos no bom caminho.
Exatamente.
O responsável por este caminho é fulano.
É o Dr. Almeida Henriques e o Dr. Jorge Sobrado.
E nós gostávamos que o Dr. Jorge Sobrado, uma vez que é impossível que o Dr. Almeida Henriques continue, gostávamos que o Jorge Sobrado...
Gostávamos, e faço aqui um apelo muito sincero ao Dr. Jorge Sobrado, para que efetivamente não vire as costas a ninguém, não vire as costas ao Conselho, e cá estaremos para, nas debilidades, darmos todas as mãos e ultrapassarmos as dificuldades que, obviamente, aparecerão pela frente.
Ó, Dr. Jorge Cadeiro, mas vocês têm uma dificuldade grande, porque eu cheguei a Viseu ontem de manhã, muito cedo, e tinha acabado umas reuniões por lá, e tinham escolhido outro candidato para a Câmara de Viseu, o Dr. Fernando Ruas, o PRD. Tinha acabado de reunir a sua Comissão Política Distrital e optou por o Dr. Fernando Ruas.
Oh, Dr. Lino, o que eu posso dizer é que há aqui algumas...
Fernando Ruas, eu... deixe só recordar aos ouvintes que já foi presidente da Câmara
já foi.
De Viseu, e no meu ponto de vista deu um bom contributo a Viseu, no seu tempo deu um bom contributo a Viseu, depois já foi eurodeputado, depois de ter sido presidente da Câmara, hoje é deputado.
Deputado na
Assembleia da República. Foi cabeça de lista para Viseu. E as informações que tenho, não falei com ele, mas as informações que tenho é de que ele também foi, digamos, o partido instou a que ele aceitasse estas funções. E ele não terá sido, ele foi renitente. As informações que eu tenho, que, como todas as informações, são verdadeiras até serem mentira, não é? Mas que acabou por aceitar, um bocado a custo, porque ele... também a ganhar não terá muito, e será mais uma caminhada de sacrifício.
Oh, Dr. Lira, é muito sacrifício mesmo, acho eu, porque...
Mas isto vai-vos entalar, vai-vos criar aqui uma dificuldade.
Primeiro, o Dr. Ruas, porque eu tenho muita estima e muita consideração, é uma pessoa que tem quase 80 anos de idade, e, portanto, não é
não
propriamente...
Não tem 70.
Não é
ele está com 70 anos. Creio eu.
E, efetivamente, eu estive a reler... A senhora Presidente da Câmara, a Engenheira Conceição, anunciou, deu uma entrevista ao Jornal do Centro há dias a dizer que o candidato seria o Engenheiro João Paulo Gouveia e que apoiaria o Engenheiro João Paulo Gouveia. E eu estava, como cidadão, e penso que Viseu estaria toda, à espera da candidatura do Engenheiro João Paulo Gouveia à Câmara Municipal de Viseu, até porque também tinha estado com o Dr. Almeida Henriques desde a primeira lista, desde a primeira candidatura, portanto é um homem também da equipa da equipa próxima do Dr. Almeida Henriques, e portanto estávamos todos à espera que o candidato fosse o Engenheiro João Paulo Gouveia. Pronto. Até porque Viseu primeiro, Almeida Henriques, era o programa eleitoral dele, e não Ruas primeiro. Sempre se falou no Engenheiro João Paulo Gouveia. E eu, como cidadão, sou franco, não tenho coragem para pedir mais sacrifícios ao Dr. Fernando Ruas, por muito mérito que tem, é verdade, mas acho que nós precisamos de arejar o município, abrir aquelas janelas, devolver esse
ar. O João Paulo
Gouveia
resistiu, não aceitou esse
caminho. Pois eu não sei, quer dizer, mas eu tinha indicação, ou pelo menos, repare, quando a Presidente da Câmara...
Mas a verdade é que antes do Fernando Ruas vocês já estavam a instar o Jorge Sobrado. Vocês vêm a insistir com o Jorge Sobrado já há umas semanas.
Pois, porque nós precisamos do Jorge Sobrado no Conselho de Viseu a dar o seu contributo e a dar o seu melhor. Nós precisamos dele.
Como presidente ou numa forma qualquer?
Ou como presidente ou como vereador, mas ele tem que dar o seu contributo. Eu espero que, como presidente, que consiga ter esse desiderato, tomara eu, é uma pessoa minha amiga, das minhas relações e eu só quero o melhor para, para aqueles que são meus amigos e que são das minhas relações.
Não está excluída a hipótese que, mesmo a confirmar-se, Dr. Fernando Ruas, porque o que há é a notícia de que o PSD o indicou, mas não conheço ainda nenhuma manifestação de aceitação, pois, embora me seja, estou convencido, que aceitará estas coisas, são proformas. Mas nada está excluído que ele possa, por exemplo, formar a equipa com o Jorge Sobrado. Pertence à mesma equipa, não é? Isso, e vocês ficariam satisfeitos com essa solução?
Ficaríamos porque se é para fazer o trabalho que estava a ser feito, para continuar esse trabalho, isso é que é importante.
Doutor Fernando,
se estamos em primeiro ou em segundo...
Certo.
Doutor
Luís Caetano, mais do que pessoas, o que vocês querem é aquela política, é isso? É aquele rumo. O que vocês querem é continuar um rumo que a cidade estava a tomar.
Exatamente. O país está infraestruturado. Tem água, tem saneamento,
o país, o conselho.
O conselho tem isso tudo. Temos que entrar agora nesta nova geração de políticas municipais, a que eu chamo políticas intangíveis. Temos as empresas hoje têm que dar mais valor aos seus ativos intangíveis. E, portanto, há capacidade que têm de, muitas vezes, se reformatar, indo buscar energias, olha, às vezes sabe-se lá onde. E é isso que Viseu também tem que ter, é políticas intangíveis que promovam, porque hoje o cidadão de hoje não é o mesmo cidadão de há 30 anos atrás, quando o Dr. Ruas começou a sua vida pública, não é? Hoje o cidadão é diferente, o meu filho é diferente de mim e provavelmente os filhos dele serão também diferentes. E é essa diferença que é preciso ir construindo e que o Dr. Almeida Henriques e o Dr. Jorge Sobrado, com esta atuação do enfoque na cultura, no património material e no património imaterial, no folclore, etc., que reposicionou Viseu e reposicionou os produtos de Viseu. Os vinhos é um produto nosso que dá trabalho, que dá emprego, que gera riqueza. E riqueza que fica connosco, não é?
Ele fez algo, ele mexeu com o vosso orgulho de vizinhos.
Muito, muito, muito. Mesmo em pandemia, o Cubo Mágico foi uma referência nacional, como exemplo, como é que os artistas podem estar com o seu público e o público estar com os seus artistas, mesmo estando em pandemia. Porque nós estivemos em pandemia, mas não estivemos presos. E, portanto, há aqui um grau de liberdade, que eu espero que o Dr. Jorge Sobrado, dentro desse grau de liberdade que tem, nos compreenda também os apelos e as condições. Nós temos que criar condições para as pessoas.
Não há aqui o perigo do Fernando Ruas ver este movimento como sendo um movimento contra ele? Claro que vocês podem dizer não, o movimento é anterior
a... Doutor Lira, não espero que não, porque mal será quando alguém na vida pública acha que quem quer contribuir com o que quer que seja, nomeadamente com ideias e com propostas, venha dizer são contra mim, quer dizer...
Não, vocês não têm por si, o movimento é anterior à candidatura Fernando Ruas.
Exatamente, e temos todos que nos enriquecer uns aos outros, quer dizer, a vida faz-se assim, construindo... pontes, não é? E, portanto, mal será que qualquer cidadão fique cortado das suas liberdades pelo simples facto de pensar. Não pensa, certo. E tem todo o direito a isso.
Sr. Dr. Luís Caetano, nós estamos a falar numa área política, na área política do PSD. Aliás, Viseu era conhecido por o cavaquistão, recorda-se disso?
Sim, sim,
porque
sim,
teve
sim.
Sempre uma digamos,
mas as coisas também
sempre...
mudam, porque na
última mas isto, pronto, foi 4-4. E eu venho-vos agora, nós estamos aqui a falar nessa área. Mas eu há bocadito disse, de uma forma simbólica, que a A25 também vai ali para o Mangualde.
É verdade. É?
E tem uma faixa para cima, passa para o Mangualde, Rodrigo da Beira, Guarda, vai para Vilar Formoso, e tem do outro lado tem uma faixa que vem para baixo. E na outra faixa para baixo, às vezes, vem o João Arrebedo. E o João Arrebedo é o candidato do Partido Socialista.
Correto. Já anunciado lá.
Já anunciado e já confirmado e já, digamos, já está no terreno.
Já está no terreno.
Já está no terreno.
Já anunciou os
candidatos. E nós temos que reconhecer que o João Arrebedo, além de ter prestígio dentro do seu próprio partido e algum entusiasmo, é verdade que ele perdeu um amigo que há pouco tempo, o Dr. Jorge Coelho, que lhe fará falta.
Faz falta a todos,
exatamente.
Aliás, Viseu perdeu duas grandes figuras de repente.
Que lhe fazem falta, não é?
E é pesado.
É exatamente isso. Por isso é que o vosso movimento, se tiver sucesso no sentido de manter a viva a chama do entusiasmo e do empolgamento que aqui falámos, mas a verdade é que vocês, não é só os resultados das últimas eleições, mostraram que o Partido Socialista não está ali para ver passar os comboios.
E em termos de câmaras no distrito também já tem um peso muito significativo.
Pois, tem na região.
E, portanto, nas últimas relativas, 4 deputados para o PSD e 4 para o PS.
Pronto. E isto para as autárquicas pode muito bem também, João Revê também não é um candidato qualquer, é isso que eu quero dizer.
É um candidato também com muito peso, sem dúvida. É uma escolha do Partido Socialista que começou por ter críticas muito fortes, nomeadamente do Dr. Junqueiro, porque achava que Viseu...
Mas isso são guerras internas.
Pois não sei, eu só estou a ler o que me põe à frente.
Este Partido Socialista prescindiu bastante do Dr. Junqueiro.
Mas agora o Dr. Junqueiro também já diz que afinal o Dr. João Azevedo é muito bom candidato e portanto, pronto, ok. As coisas também se fazem caminhando, caminhos,
certo,
e às vezes a gente nem escolhe o caminho certo, mas pronto, mas depois lá vai encontrando o norte,
o rumo,
não é?
Isso mesmo.
Agora, eu sou franco, eu gostava era de arejar, e acho que este movimento, o Viseu Ágora, é um movimento que areja, e é importante nós arejarmos, porque senão temos sempre mais do mesmo. Temos sempre
um
os mesmos.
Singular, porque não é normal, e normalmente
não, e há aqui gente
são
que
coisas
não...
por acalada, vocês não são.
E
vocês...
aqui gente nunca esteve na política, nem sequer meter na política, têm a vida profissional, e portanto, mas que acharam que era o tempo, era a ágora para efetivamente dizer... Isto estava a correr bem, vamos continuar.
Ter sido nitidamente, de uma forma inesperada, pronto, não estava a contar, creio eu, que o Dr. Fernando Ruas fosse indigitado, isto não vai fazer parar o movimento?
Não, absolutamente, nós vamos continuar a pensar a urbe,
Jorge Sobrado, como candidato à Câmara, é mais difícil agora pelo PRD, porque o PRD indicou outra individualidade.
O Dr. Jorge Sobrado terá o nosso apoio se decidir ser, como eu espero que ele decida, ser candidato à Câmara, terá com certeza o nosso apoio.
Mas isso então já teria que ser para o movimento independente? Ou?
Os movimentos têm que ter protagonismo, têm que ter protagonistas, porque senão também ficam...
Ficam mas órfãos, para o PSD não será, poderá pertencer à equipa, mas... O PSD
Não sei quais são as intenções e quais são as pessoas que o Dr. Ruas irá escolher e o PSD já a escolher. Sei que, por exemplo, o engenheiro João Paulo Gouveia era presidente da conselhia do PSD, tinha o apoio dos presidentes de junta, estávamos todos a contar que fosse ele o candidato, agora o candidato é o Dr. Ruas, pronto, são opções do PSD que eu não vou sequer questionar, como as opções do PS, também não vou questionar. Questiono, sim, é a política que estava a ser feita
e que vocês
e a continuidade destas políticas imateriais que promovem o território, promovem a economia, promovem os vinhos, promovem o engenheiro Zé Carlos, que tanto dedica do seu melhor e da sua vida.
O engenheiro Zé Carlos é o homem da...
O enólogo da Quinta dos Penaçais.
Da Quinta dos Penaçais. Fica em Viseu, fica no concelho.
Fica mesmo em São João de Lourosa, portanto, na Comieira, junto a Coimbrões. E, portanto, esta gente precisa...
Se tivesse aqui um maior da minha terra, perguntava, é bom para o pequeno almoço?
É muito bom, ele faz vinhos, ele também já é um enólogo com muita reputação, faz excelentes vinhos e desde-lhe dê saúde para continuar a fazer bons vinhos, não é?
Isso significa que, e aproximamos-nos no fim desta nossa conversa, depois quero ter aqui uma conversa com outro convidado que tenho aqui também, significa que Viseu vai estar ativa durante nos próximos tempos, a nível da intervenção cívica, a nível do pensamento.
Sim. Eu espero que sim, eu espero que o Viseu Cultura, que o Viseu Participa, que o Viseu Património, que o Viseu Urbo, que foram criados pelo Dr. Almeida Henriques, não morram, não acabem, continuem, independentemente da opção política que o Conselho vier a fazer nas próximas eleições autárquicas.
Pois é, aí é que está a singularidade, é que vocês querem é política e depois querem quem digamos, quem seja capaz de executar, quando normalmente é ao contrário, vai-se atrás das figuras, só das figuras, porque é amigo, porque é isto, porque é aquilo, porque promete taxos.
Já pensámos Viseu Cidade Destino, Viseu Cidade Criativa, vamos pensar Viseu Cidade Patrimonial e Viseu Cidade Verde. São os 4 webinars que estamos a organizar, estes próximos 2 serão dentro de dias. Porquê? Porque é isso que nós queremos pensar, é porque nós vivemos em Viseu e essa, Viseu é a nossa urbe. E independentemente de quem lá está, ou quem lá esteve, ou quem passou, ou quem deixou de estar, a nossa urbe é onde nós vivemos e onde nós temos que ser felizes. E as políticas intangíveis e todo este património que o Dr. Almeida Henriques nos deixou como guião e o Dr. Jorge Sobrado nos deu como ação, face aos resultados que teve, é obrigatório continuarmos nesta senda, porque se queremos uma cidade mais turística, temos que ter uma programação cultural mais estável, não só a Feira de São Mateus, portanto a Feira de São Mateus nem esgota, nem é inesgotável, temos que ter uma programação de promoção dos produtos e de cultura e de património, para que efetivamente...
Vocês sentiram que esse movimento de melhoria que se refletia na qualidade de vida de Viseu?
Muito, porque a cultura continua a ser, ou agora, até pela...
É que a cultura também vende, não é? A cultura também vende.
A cultura também tem resultados para apresentar.
Isso,
a cultura... E portanto a cultura é um património, e eu ser um cicerone da minha terra, e poder apresentar a minha terra, e os painéis de azulejos, e o património, e contar a história da minha terra, a história da minha cava de Viriato, a história da minha Sé Catedral, a história do meu Rocio, a história do meu Almeida Moreira, esse património que o Dr. Jorge Sobrado contou tão bem e construiu narrativas interessantíssimas. Temos que ser cicerones da nossa terra, porque é assim, oh Dr. Lino, se eu me sentir bem a viver em Viseu, de certeza absoluta que todos os meus amigos que me lá visitarem também...
Deixa eu fazer uma pergunta assim meio a brincar, mas também não quero fazer a referência nisso. Recorda-se, sabe bem, que o Liceu de Viseu, o Liceu Alves Martins, tem tido... dos maiores índices e o maior volume de alunos em notas altas para a Faculdade de Medicina. Será deste vinho?
É capaz, eu admito que sim, admito que sim.
Porque é uma das escolas secundárias do país que tem mais alunos, em média, uma percentagem superior, sim, em alunos de notas altas para a Faculdade de Medicina.
Eu fui presidente da Associação de Pais Encarregados de Educação de Alves Martins durante muitos anos, estive lá 6 anos na direção, 4 como presidente da direção. Os melhores alunos que a escola secundária Alves Martins, pelo menos enquanto eu estive como presidente da Associação de Pais, conseguiu produzir, certo? Não escolhiam medicina. Os 3 melhores iam... Eu tive alunos que entraram no curso de Direito da Nova, foi o segundo a entrar com média de 19.6.
Onde Recker perdeu 4 décimas.
Exatamente. Eu tive alunos a entrar em Engenharia Aeroespacial, no técnico, ou seja, os 3, 4 melhores
você
alunos da escola.
Você tem orgulho de ser Viseu, Luís Caetano?
Muito, muito. Ou seja, não influenciei nada essa decisão, portanto, não foi minha.
Sim, os meus pais não ouviram nessa altura.
Não tive ágora para intervir, não é? Mas gosto muito da minha cidade. Gosto
que esse
muito
sentimento
da minha
é
família
muito
e gosto muito de mimar também os meus amigos.
E sente que é um sentimento muito partilhado pela população de Viseu?
É algo partilhado, mas acho que é algo que pode crescer e podemos ser mais bem cicerones e podemos ser efetivamente com a nossa felicidade e com a nossa alegria fazer com que Viseu...
Eu agradeço-lhe imenso que tenha vindo esclarecer o que é este movimento e a Regional do Centro continua a ter o dispor de Viseu porque o vosso crescimento é também o nosso crescimento. Eu confesso, eu gostava de ter essas dores de peito que vocês têm, que vocês têm é várias figuras possíveis. Quando há alguns conselhos, ando a ver se encontro um disponível. Um disponível. E vocês têm várias figuras boas. Barrinda agora falou no Gouveia, Barrinda perdemos o Almeida Henriques, tem o Sobrado, portanto, tem bastante gente. Mas com uma população ativa, como vocês estão a ser interventiva, acho que não haverá lugar a maus presentes de Câmara, de maneira que vamos esperar que assim seja. E trazia aqui agora para a conversa um outro... Não deixa estar nada, que eu preciso mudar aqui os microfones. Ele que fala alto, mas mesmo assim não chega. Ele fala alto, o que significa que as asneiras também se ouvem. E eu apresento é o Herculano da Costa, e aqui quero ter uma palavra muito particular, porque este Herculano da Costa, que é um homem de Viseu,
e também é subscritor,
eu fui lá vê-los, mas é sobretudo um homem toda a vida ligado à comunicação social, e no princípio da minha carreira foi um homem que me ajudou muito, era então correspondente do Diário Coimbra, e enchia quase sempre a página 2 do jornal, e que nos ajudou muito. E é um grande jornalista, tem pena que a certa altura os amores o tenham desviado para outras áreas. Estes amores é só para o provocar, né? Porque não sei se foram os amores, se não foram, mas vai começar uma, digamos, novas funções da sua vida. Ele hoje é pintor, a certa altura hoje, pintor, pinta muito bem, deve-me um quadro.
Agorulista,
deve-me um quadro que eu quero ter ali na sala. Está prometido, mas já pode ir para a política, porque vai até aí. Já pode ir para a política, está a ver, Luís Caetano? Pode ir para a política, está prometido.
Está prometido.
É o que o governo
tem
dito.
É
isso mesmo. É
o que
o governo. Os políticos também dizem todos. Podes ir, já podes, a carta de alforria já podes assinar por qualquer partido. Já mentes como qualquer um com essa facilidade toda. Não, mas o Herculano da Costa, entretanto, descobriu também, nesta fase da vida, que há umas veias artísticas noutra área. Teve muita arte para o jornalismo. Teve arte, gosto das aguarelas que ele faz, e a verdade é que não sou o único, porque ele tem aguarelas espalhadas por aí fora. Mas agora, o que é que lhe deu na cabeça? Oh, Herculano, bom dia, Herculano.
Bom dia, Lilinhal, estás bom?
Eu estou. E tu?
Eu ri-me aqui com uma coisa que tu disseste, porque é que o Luís Caetano, faz o favor de ser bom amigo, costuma dizer que fala pouco, que é para não dizer as maneiras.
Pois, falando tanto, pouco...
Eu também estou assim, também estou naquela fase da contenção.
Mas agora desconto. Agora fala e diz as maneiras que quiseres. Que veia artística é essa que tu estás a descobrir em ti?
Eu conheci o António Pedro Vasconcelos e fizemos uma grande amizade. E então, ele convidou-me.
O António Pedro Vasconcelos é um homem do cinema português.
É um dos, para mim, o maior realizador neste momento de cinema vivo
em Portugal.
A gente conhece, penso eu, uma figura interessantíssima, muito culta, extremamente inteligente, e que, como digo, faz o favor de ser meu amigo, porque ele é de Lisboa, está em Lisboa, não é de Lisboa, mas está em Lisboa. Eu estou em Viseu, não saio de Viseu, e portanto é quase como aqui o Dr. Luís Caetano costuma dizer, é daqueles casamentos improváveis que acabam por acontecer com bastante sucesso e trouxeram. Lembranças muito gratas e outras que ainda hão de vir, porque
são os dois jovens ainda.
Eu fiz com ele, sim, claro, ele está com 80 anos,
é sim,
eu não terei tanto, mas para lá caminha, não é? E fiz com ele o primeiro filme, que foi O Amor Impossível, um filme totalmente rodado em Viseu, baseado numa história que se lá passou. Foi a primeira vez que entrei. E depois entrei no Parque Mayer, também foi um filme com bastante sucesso, convidado por ele, obviamente. E agora, pela terceira vez, ele vai fazer outro filme. Aliás, ele logo desde a primeira hora disse: não vou fazer mais filmes sem a sua presença. Chamam-me até de talismã, chamam-me de talismã e tal, de modo que daqui para a frente os filmes que eu fizer, o senhor vai entrar e tal. E pronto, a semana passada fui contactado pela produção. Exatamente para me fazerem o convite, que eu aceitei, obviamente, não vou ficar rico, claro, O mundo artístico não dá assim tanto dinheiro quanto se pensa, pelo menos para alguns, mas eu gosto do ambiente, sinto-me lá bem.
Portanto, vem aí um filme para breve, que vai ser rodado.
Muito interessante, eu não posso ainda dizer muito, mas nós, por brincadeira, estamos-lhe a chamar de quilómetro 224, claro que não vai ser o título do filme.
Ser rodado para Lisboa. Em Lisboa.
O filme já começou, mas a minha presença, vou começar no dia 31, e depois vou ter vários dias intercalados, não são seguidos, em que terei de ir filmar. Não posso falar muito, mas é uma história muito engraçada, muito atual. É um casal que está em processo de divórcio, com todos aqueles problemas que os casais em processo de divórcio têm. Há filhos, enfim, não é? E há uma disputa, há advogados, há tribunal, etc, etc. O meu papel é um papel pequenino. Eu sou o taxista que, quando o protagonista tem problemas e precisa de alguém que o ajude a resolver os problemas, ele chama-me a mim, sou eu que o transporto.
És o condutor.
Sou eu que às vezes...
Não tem nada a ver com o Sócrates, não tem nada aqui, não é?
Não, zero, até porque eu sou mesmo motorista de táxi, motorista particular. Mas enfim, como temos alguma relação, eu sou sempre chamado, quando ele precisa e não pode, eu vou buscar os filhos à escola, etc. É uma história muito engraçada. Os protagonistas são duas figuras conhecidíssimas das telenovelas. É o José Fidalgo e a Ana Varela, e portanto o filme está muito bem entregue.
Pela forma como falas nisso, fiz sinto reais, mas gostas, é o mundo que tu gostas.
Eu gosto muito. Eu gosto quase tanto de fazer cinema como gosto de pintar e como gosto de fazer jornalismo. Embora agora, neste momento, estou quase como aqueles padres que continuam padres, mas não dizem missa. Eu continuo jornalista, embora...
Mas também não dizes missa, não é?
Tenho deixado de dizer missa.
Para empobrecer, bastar os anos que lá andaste, não é? Porque o jornalismo é arte também de empobrecer, não é?
Dizer que foi... Quer dizer, eu acho que não podia ter sido outra coisa. Eu gostei muito. Aliás, eu
não, e devo dizer aos ouvintes que o Crono da Costa dirigiu durante vários anos um jornal com o sucesso em Viseu, Viseu Informação. Se era o título, era assim, era o Viseu Informação.
Tenho também grandes recordações de quando trabalhámos juntos aqueles anos todos no Teatro de Coimbra. As minhas recordações como jornalista são ótimas. É por isso que eu costumo dizer que eu sou uma
pessoa... Eu não as conto todas, só conto aquelas em que uma vez fui lá eu, mais uma colega Zé Santos, que ainda é vivo, nosso colega Zé Santos, que está na Figueira da Foz.
Sim, a comunicação
social tem esta vantagem, está a ver, tem um tentáculo em cada lado. O Zé Santos, que não sei se nos estará a ouvir, em que fomos fazer um trabalho a Viseu e era difícil, os tempos eram difíceis, que isso foi seguir a 25 de Abril, mais coisa, menos coisa. E o Herculano recebeu-nos em sua casa e deu-nos dormida em sua casa. E indicou-nos em casa, ele vivia com a mãe, Salboer, vivia com a mãe, com os pais, e disse, aqui vocês dormem aqui nestes quartos, eu durmo aqui ao lado, e de manhã vocês, se não coiso, vocês chamam para irmos trabalhar, porque isto, o outro é que era um grande dia de trabalho. Bom, a gente lá acordou e fomos, como ele não dizia nada, fomos bater-lhe à porta. Que é que se passará? A gente forrou um bocadito a porta, e quando forramos a porta vimos que a cama estava não mexida, portanto... O Herculano não tinha dormido lá e tinha-se levantado mais cedo e tinha feito a cama. Pronto, não havia Herculano, não havia nada, o que é que a gente está a fazer? Virados ao rio. Aquilo era perto, esta a casa dele era ali perto do Instituto de Segurança Social, era por ali, onde lá passei. Íamos a caminho do rio. Às tantas vemos o Herculano a sair por uma porta assim, cabisbaixo e tal, com os olhos ainda esbugalhados devido à cama. Pronto, a gente depois, imagino que até imaginámos, este tipo foi dormir com uma mulher qualquer aí, clandestinamente, e é por isso que vem assim, e por isso é que não apareceu. Mas isto tudo lendas, não é? Isto não foi nada disso, não é? Não foi nada disso. Só anos mais tarde é que eu reparei que era uma igreja, que tu vinhas da igreja, vinhas do terço. Só anos mais tarde é que eu vi que tu vinhas do terço. Caro Herculano da Costa, foi um gosto ter-te aqui. Gostei também de vos ter.
Olhar para ti e falaste também Tive tanta pena daquele nosso colega que faleceu recentemente, que trabalhou para o diário, trabalhava para o Diário de Notícias.
Pois tive,
gostava muito dele,
Eu sei. Isso é o Arbel. Isso é o Arbel, que era um homem também lá, e um homem lá de Rima. Ele era ali um homem de Rima, perto de Viseu. Ele era ali de Gosel Tondela.
Fizemos uma grande amizade. Foi o que tu disseste: o jornalismo permitia termos amigos de uma ponta à outra.
Este seu conceito de universalidade junto às pessoas. Dr. Luís Caetano, foi um gosto.
Pois é, foi mesmo, muito obrigado também.
Tudo corra bem, muito obrigado por cá ter vindo. Eu sei que representa de sacrifício vir, por exemplo, de Viseu a esta hora para poder, mas a verdade é que hoje as coisas, se não forem assim, tornam as coisas mais difíceis. Portanto, nós temos
e acho que há trabalhos piores, doutor Lina. Às vezes
muito obrigado por isso. Bem, às vezes, ouvintes,
obrigado
eu agradeço que tenha estado connosco. E digamos, tudo faremos para continuar a que tenham esta visão da região. E sabe o que se vai passando em Viseu? É importante este movimento cívico. É importante. Não me vou pronunciar sobre quem apoia e quem desapoia, não é isso que não é o meu papel, mas que apoia Viseu. E aqui já começa a ser o meu papel, porque quanto melhor for Viseu, melhor é Coimbra. Claro, quanto melhor for Coimbra, melhor é Viseu. Claro, e quanto melhor for Coimbra e Viseu, é melhor. É Aveiro e Guarda e por aí fora.
Puxar todos uns pelos outros.
E puxaram-se todos pelos outros. Um abraço aos ouvintes, tive imenso gosto e até breve.
Até breve, obrigado.